Paraná em Rede está de volta.
Telemedicina tem algumas limitações para diagnosticar o câncer de pele. Imagens de baixa resolução e iluminação inadequada podem dificultar o diagnóstico de doenças de pele com o uso da telemedicina. Saiba mais na reportagem da Amanda Yargas.
A telemedicina tem trazido muitos benefícios durante a pandemia, mas o sistema tem limitações para ser usado na dermatologia, principalmente para o diagnóstico de doenças graves de pele, incluindo câncer. O dermatologista Roberto Tarlé, do Hospital INC, indica que a tecnologia pode ser usada de forma mais orientativa neste caso.
A grande limitação da telemedicina é que muitas vezes a qualidade da imagem que nós estamos avaliando não é muito boa, né? A iluminação não é muito adequada, a qualidade da imagem acaba não sendo boa e dificulta a avaliação diagnóstica e pode levar a um erro diagnóstico. Eu acho que esse primeiro contato da telemedicina serve até para esclarecer o paciente, né, e esclarecer aonde ele deve procurar o atendimento, né, explicar e conversar um pouco sobre o câncer de pele, a importância de ter esse diagnóstico e não esperar, né. A gente vai ter situações em que o paciente tem uma pinta, né, e seja uma alteração tão sutil que o médico só vê no atendimento que a telemedicina não viria, não identificaria. Então, eu acho que a telemedicina ela pode ajudar em orientar o paciente, mas realmente definir um diagnóstico e propor conduta acaba limitando muito em muitas doenças de pele aí, né?
Segundo ele, é importante procurar o médico ao perceber mudanças significativas na pele, já que o atraso do diagnóstico em alguns poucos meses pode agravar muito a situação. Ele explica quais alterações devem soar um alerta.
E é claro, ficar muito atento, observar muito a pele e tendo alguma lesão que não tinha, que chamou atenção, ou alguma pinta que cresceu, mudou de aspecto, se tornou assimétrica, buscar um atendimento. E não esperar, porque às vezes esperar 6 meses, 1 ano pode ser muito tempo aí para mudar o curso de uma doença, né?
O melhor de tudo é tomar cuidados preventivos, principalmente na hora de se expor ao sol.
Então, usar um protetor solar, o ideal seria no mínimo 30, aplicar em todas as áreas expostas, né? Lembrar que o protetor solar deve ser reaplicado após 3 horas ou após suar ou se molhar. Lembrar que o sol das 10 às 3 é um momento em que a gente não deveria estar exposto ao sol e que muitas vezes embaixo do guarda-sol a gente tem até 85% do reflexo dos raios ultravioleta. Então, ficar embaixo do guarda-sol não confere uma proteção adequada. E lembrar também de usar roupas protetoras. Essas ajudam muito, né? Especialmente para quem pratica esportes onde tem exposição, seja pesca, o surf, ou ainda quem trabalha em exposição solar. Lembrar de usar um boné, essas roupas com proteção solar, roupas dry fit, que às vezes são leves e bem adequadas para usar mesmo no verão.
Repórter Amanda Yargas.
Com a chegada do Natal, é hora de escolher os brinquedos para as crianças. Saiba como escolher aqueles que são seguros e, ao mesmo tempo, divertidos e educativos. Acompanhe a entrevista.
Natal chegando e você sabe escolher brinquedos para as crianças que sejam, ao mesmo tempo, divertidos e seguros? O pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Eduardo Guber, vai nos ajudar com essa missão hoje. Doutor, que tipo de risco os brinquedos inadequados oferecem?
No Natal, a gente tem muito mais brinquedos que têm luz, né? Eles podem estar ligados à energia elétrica também, como lâmpadas, né? Pequenas lâmpadas, a fios longos de árvore de Natal, das luzinhas. E isso pode gerar riscos não só de asfixia, como a maioria dos brinquedos, mas também queimaduras, sufocamento, né? Por causa dos fios longos. Então, ter bastante cuidado com esses brinquedos de Natal é importante.
E os brinquedos normais, né, doutor? Aqueles que a gente compra para presentes. Quais os cuidados com esses brinquedos? O que é importante prestar atenção na hora de escolher esse presente?
É muito importante identificar se a idade daquele brinquedo é adequada para aquela criança. Então, hoje em dia, né, depois de a gente aprender com alguns brinquedos que sufocavam bastante outras crianças, ou risco de aspiração, a gente já tem essas indicações nas caixas E isso facilita muito, né? O que acontece, infelizmente, no Natal e nesses feriados de final de ano, é, às vezes, mais crianças estarem juntas, né? Outros, às vezes, uma criança conseguir um acesso a um brinquedo de uma outra criança e poder também ter esse sufocamento. Então, os pais, os familiares se atentarem para a idade adequada que está na embalagem, isso ajuda muito a evitar um acidente mais grave.
E a gente tem também uma questão contrária, né? Se o brinquedo for para criança muito mais nova que ele, corre o risco de ser entediante para a criança, né? O brinquedo tem que trazer desafio, tem que movimentar também a curiosidade da criança, né?
É, cada vez mais parece que a gente vendo os brinquedos que são prontos já, as crianças se entendiam facilmente, porque já tem tudo pronto naquele brinquedo. Então, ela não precisa usar da imaginação, da criatividade para desenvolver aquela brincadeira, né? Então, a gente, pediatra, acaba incentivando as famílias a buscarem por outros tipos de brincadeira, brinquedos, né, que são mais antigos ou mais simples. Fica muito mais fácil daquela criança gostar mais daquele brinquedo e usar mais.
E qual que é a importância do brincar, né, para a criança? A gente fala muito sobre trazer aí jogos educativos, ou hoje que as crianças têm usado muito tablets, videogames, né, ficado na internet. Qual a importância desse contato físico com um brinquedo, do brincar? Isso muda aí questões cognitivas no desenvolvimento da criança?
Com certeza, né? A gente está vindo de observando isso e podendo até aproveitar esse gancho de escolher certo um brinquedo para uma determinada criança. A gente está vendo as crianças que hoje estão mais no eletrônico, né? E mais cedo já com coisas prontas muito, muito próximas dela, seja em tablet, seja em celular. Com um desenvolvimento menor em termos de criatividade e de passar tempo sozinha brincando mesmo, né? Então, não digo passar tempo sozinha olhando um tablet hipnotizado, né? Futuramente, existem alguns trabalhos que mostram que essas crianças, elas acabam diminuindo muito essa criatividade, não conseguindo resolver problemas, assim, não encontrar saídas tão fáceis, porque sempre a saída está pronta, né? Então, o que eu acabo comparando e brincando, assim, é igual quando um adulto vê um filme, né? Ele fica lá 2 horas vendo uma TV ou uma tela, ele consegue, depois daquelas 2 horas, repetir a maioria das coisas que aconteceu naquele filme. E é isso que acontece com as crianças. Então, elas repetem muitas coisas do que estão vendo no videozinho, seja o videozinho em inglês, às vezes até em russo, em outra língua, e os pais se surpreendem e falam: nossa, que legal que ele está aprendendo com os vídeos. Na verdade, está só repetindo, né? E a hora de ter que encontrar saídas, soluções, vendo essas repetições, não vai conseguir. Só sabe encontrar aquilo que já está pronto. Então, é super perigoso para o futuro, né, para o desenvolvimento de uma criança, tá recebendo só coisas prontas e nunca, não achar caminhos, que é o que as brincadeiras antigas, brincar com outras crianças, é isso que ali que a criança vai desenvolver essa saída.
Para a gente concluir, doutor, como é que a gente incentiva, ainda mais num momento como esse, né, as crianças a terem uma brincadeira mais física, né? A gente tinha aí os jogos de amarelinha, jogos de corda. O que a gente pode fazer hoje dentro de casa, talvez até, e na interação, né, com o adulto, para que essas crianças também não fiquem só paradas assistindo ou mexendo no computador, ou mesmo sentadinhas brincando com alguma coisa, mas que elas também desenvolvam esse lado físico da brincadeira?
Esse período de quarentena, ele prejudicou muito isso, né? A gente isso está se refletindo no lado mental das crianças mesmo. Então, os pais têm que se desdobrar aí, né, para em termos de criatividade, para encontrar a melhor saída, dependendo da idade do seu filho. A gente está com alguns dados, graças a Deus, mostrando que as crianças acabam desenvolvendo menos menos coronavírus e não espalhando tanto como se era pensado lá no começo da pandemia, mas quem não está podendo fazer atividades com outras crianças, a criatividade dos pais tem que ser colocada em prova para conseguir fazer atividades e fazer os filhos gastarem energia para não ficarem na frente do computador ou do tablet há muito tempo, né? Já se foram muitos meses, né? Agora a gente brinca até que vão ser as férias das férias. Tem que achar alguma coisa para a criançada fazer.
Eu conversei com o pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Eduardo Gubert, sobre como escolher brinquedos para as crianças agora no Natal. Repórter Amanda Yargas.
O ex-jogador de vôlei Giba tem prisão decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia. Essa e outras notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. A sétima vara da família do estado do Paraná decretou a prisão de Giba, ex-capitão da seleção brasileira masculina de vôlei, devido a um processo pela execução de pagamento da pensão alimentícia dos filhos, movido pela ex-mulher Cristina Pirvi. Giba tenta diminuir o valor dos vencimentos, justificando perda substancial de seus rendimentos após a aposentadoria das quadras. De acordo com o ex-atleta, os valores que recebe atualmente como embaixador da Federação Internacional de Vôlei, além de outras fontes de rendas, não são suficientes para arcar com pagamento de cerca de R$15 mil mensais. O meia Gerson do Flamengo deixou o gramado do Maracanã indignado e revelando que foi alvo de racismo do colombiano Ramires, da equipe do Bahia. O lance ocorreu após um gol do time baiano. Após o jogo, Gerson disse em entrevista: "Quero falar uma coisa, tenho muitos jogos como profissional e nunca vim falar nada na imprensa porque nunca sofri esse preconceito. Quando tomamos um gol, o Bruno Henrique ia chutar uma bola. O Ramires reclamou e fui falar com ele, que disse: cala a boca, negro." O Vasco da Gama postou nas redes sociais apoio e solidariedade ao jogador do Flamengo. A postagem diz: "Nos solidarizamos com o atleta Gerson em mais um relato inaceitável de racismo em nosso futebol. Esse tipo de luta está acima de qualquer rivalidade. Que seja apurado com rigor. Não podemos tolerar esse tipo de atitude." E o ex-campeão José Aldo retornou com vitória ao octógono no último evento do UFC em 2020 em Las Vegas. O brasileiro teve ótima atuação e derrotou o equatoriano Marlon Vera por decisão unânime dos juízes, triplo 29 a 28 pontos. Aos 34 anos, Aldo alcançou a 29ª vitória desde que iniciou sua trajetória profissional no MMA em 2004. Ele vinha de 3 derrotas seguidas e encerrou a pior sequência da carreira no UFC. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.